Vamos então avançar com os nossos trabalhos. Entramos no ponto 5 da nossa agenda, projeto de resolução 1910, estudo sobre as potencialidades da base das lajes, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, a localização dos Açores no planeta assume a condição que tem despertado a atenção da política geográfica global, motivo pelo qual estamos referenciados no mapa mundo por grandes potências, blocos ou grupos de países, como fazendo parte de uma atual ou futura estratégia. Desta constatação, também nasceu o Acordo de Cooperação e Defesa entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América, técnico e laboral, que tem proporcionado nos Açores, e em particular na Ilha Terceira, a criação e manutenção de várias centenas de postos de trabalho. Uma presença militar que tem 70 anos de idade e que se caracteriza por uma relação amigável e de bem-estar entre povos, tendo, inclusive, influenciado modos e hábitos culturais e desportivos na Ilha Terceira. Este acordo, acima de tudo, materializa as vantagens do papel estratégico que os Açores desempenham no quadro transatlântico, afirmando Portugal e projetando os Estados Unidos no mundo. Os Açores configuram, assim, um relevante e insubstituível epicentro na geopolítica internacional. Senhoras e senhores deputados, os Estados Unidos da América comunicaram a Portugal a sua intenção de alterar a forma como tem vindo a ser utilizada a base das lajes, designadamente com a redução dos contingentes de trabalhadores portugueses e das forças militares norte-americanas. Esta disposição tem merecido grande preocupação da população da Ilha Terceira, sobretudo no que se refere às consequências sociais e económicas locais. Consequências que se fazem sentir pela diminuição do número de civis norte-americanos e, como tal, verifica-se uma quebra significativa no aluguer das casas, na aquisição de serviços e no consumo de bens, o que tem implicado o desaparecimento de muitos postos de trabalho diretos e indiretos. A deliberação unilateral dos Estados Unidos da América desperta-nos e alerta-nos para a forte dependência socioeconómica da base militar e impele-nos a procurar e diversificar vias alternativas. Importa a este momento reconhecer que a maior parte dos partidos políticos desta Casa, através dos seus líderes e o próprio Governo Regional, têm estado articulados e direcionados para uma diplomacia ativa perante a República, mas sobretudo no Senado dos Estados Unidos, na tentativa de inverter ou mitigar esta decisão. Todos rejeitamos a decisão como irreversível e, por isso, encontramos apoio político que já produziu pelo menos há algum compasso de espera essencial neste processo. O travão diplomático conseguido resulta de uma sensibilidade política de alguns protagonistas externos que evoluiu para a procura de justificações e ganha contornos de relacionamento históricos. O PSD Açores, consciente das virtudes e das problemáticas da base das lajes, tem vindo a envolver este Parlamento neste tema de superior interesse, mesmo antes de ser conhecida a determinação dos Estados Unidos. Recordo, por exemplo, a proposta de criação de uma comissão eventual na última legislatura para avaliar o real impacto do acordo, mas igualmente o grupo parlamentar do PSD Açores apoiou outras iniciativas de outras forças políticas para que esta Assembleia se manifestasse na defesa de tão importante tema. O Parlamento Regional continua a acompanhar a situação da base das Lajes através da Comissão de Política Geral, procedendo a diversas audições e contactos e, em todas as ocasiões, sempre manifestando a sua preocupação e exercendo a sua influência. Agora, é preciso dar um passo em frente, ir ao encontro de soluções pela compreensão de novas potencialidades para a base das Lajes. Um passo conjunto e inadiável, mas proposto por esta Assembleia como suprema atitude política na defesa dos Açores. Isto não significa que não estejam a ser procuradas alternativas ou programas que possam atenuar a vontade dos Estados Unidos. Isto significa que a Assembleia assume uma nova responsabilidade na sua envolvência. É, pois, neste sentido, imprescindível estudar novas possibilidades de valências e funcionalidades para a base das Lajes e toda a sua estrutura que lhe é inerente, como respectivo Porto Marítimo, de modo a constituir um polo de emprego na Ilha Terceira, contribuindo assim para o desenvolvimento económico dos Açores. Potencialidades que podem resultar de novas inquietudes e carências a uma escala global, adotando dimensões como a humanitária, as científicas, as ambientais, as de segurança e vigilância do Atlântico, as económicas, como seja a abertura do Canal do Panamá e o previsível aumento de tráfego marítimo, ou na esfera da NATO ou da ONU. Identicamente, podem surgir possibilidades no âmbito da União Europeia, aliás, naquela que deve ser a identificação prática e não apenas formal dos Açores como fronteira da Europa, designadamente nos vários acordos comerciais multilaterais e bilaterais. Em especial, depositamos todos grandes expectativas no Acordo de Livre Comércio que está a ser negociado entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. A este propósito, interessa não esquecer que a base das Lajes é o centro de uma zona económica exclusiva onde circula atualmente cerca de 53% do comércio externo da União Europeia. Não menos verdade é o facto da instabilidade existente em alguns pontos do globo poder vir a devolver o interesse militar na base das Lajes, como na Ucrânia, na Síria, no Iraque, nas questões de segurança do Norte da África, entre outras. Certo é que devemos procurar soluções alternativas independentemente da evolução militar da base das Lajes. Até porque os Açores garantem uma multiplicidade de espaços e ligações que não podem cair no subaproveitamento. Certo é também que, além das evidências de circunstância e de oportunidades de hora, devemos ser capazes de agir na construção de um conceito regional estratégico que proporcione uma linha de orientação e de atuação. A centralidade atlântica do arquipélago, materializada nos benefícios do tempo e do espaço, fundamenta uma maior atenção da política regional. Temos para o efeito as prerrogativas da autonomia para criar um posicionamento político próprio do futuro que evite o isolamento e permita estabelecer as nossas vantagens geopolíticas e geoestratégicas. Participamos na primeira globalização. Fomos capital administrativa dos oceanos, centro de abastecimento do Atlântico e proteção militar das rotas marítimas. Seguiram-se e seguem-se outras globalizações e, para não perdermos a chamada, necessitamos de previsibilidade e diplomacia. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, é de todo útil compreender as novas oportunidades internas e externas da base das Lajes que pode posicionar, tendo em conta as capacidades estruturais que tem. Para isso, estamos todos convocados para permanecermos dinâmicos e presentes. Governo da República, Governo Regional, autarquias locais, Fundação Luso-Americana e demais parceiros sociais. Convocados de uma forma esforçada, permanente e duradoura, para fazer uso de todos os instrumentos e meios institucionais para a defesa dos interesses da região. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Palmeiras, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Saudamos a abertura do PSD relativamente ao futuro da base das Lajes. Um futuro que não está limitado ao dogma da exclusividade belicista e aberto à utilização civil-comercial. Razão que nos leva a votar favoravelmente esta proposta. Da perspectiva do Bloco de Esquerda, a grande mudança operada nos últimos anos pelas designadas Forças Vivas está na deslocação do paradigma da exclusividade belicista para uma utilização mista. Apesar de tal mudança, consideramos que não é, de forma alguma, sustentável. A nossa posição não se prende somente com a nossa posição de princípio de rejeição da utilização da base como plataforma de agressão a outros países, mesmo em situações de total ilegalidade internacional, mas também com a impossibilidade prática de termos uma valência civil com presença militar. Mais uma vez, estamos perante uma posição que procura a coexistência de duas realidades contraditórias. A presença militar belicista adormecida dos norte-americanos e a exploração comercial da base das Lajes, apetecível pela sua posição geoestratégica. É contraditório, pois a utilização militar belicista adormecida obedece, entre vários princípios, à garantia de não ocupação de um espaço que há muito deixou de ser soberano para que outra potência militar o ocupe e à possibilidade de, a qualquer momento, possibilitar a projeção de forças militares num cenário com interesse para os norte-americanos. É este último princípio que impedirá a exploração geoestratégica comercial da base das Lajes. Quem defende este paradigma sabe que é uma forma de adiar uma solução. Contribuirá para o agravamento do problema. Só assim se compreende o porquê de, logo no início das várias reuniões da Comissão de Política Geral, se ter partido do princípio, e passo a citar, o acordo de cooperação e defesa entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América, técnico e laboral, tem proporcionado aos Açores e, em particular, na Ilha Terceira, a criação e manutenção de várias centenas de postos de trabalho. Um princípio que não corresponde à verdade, há pelo menos duas décadas, porque desde aí tem sido subvertido e transformou-se numa fonte de destruição de várias centenas de postos de trabalho. Só assim se compreende a total subserviência, outrora mais explícita, mas agora mais implícita, relativamente aos interesses belicistas da administração norte-americana. A subserviência é implícita quando a região enceta todos os esforços para se tornar apetecível, geoestrategicamente, aos olhos dos norte-americanos. A subserviência é implícita quando, por exemplo, o deputado José Sambento presta o seu apoio moral e solidariedade aos açorianos e açorianas, especialmente aos terceirenses, quanto à redução de trabalhadores na base das Lajes, e concentra toda a sua atenção na possibilidade, há muito desmontada, de termos um campo de treinos para caças na base das Lajes. Já não é uma cassete, é uma grafenola. Esperamos que este estudo contribua para a clarificação de soluções reais e que aponte caminhos fundamentados para aquilo que há muito deveríamos ter, um plano B para a base das Lajes, em vez de, até para um plano B, estarmos dependentes de grupos de empresários patrocinados pelos norte-americanos. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, senhores membros do Governo, esta proposta do PSD confunde-se um pouco com uma proposta quase similar de estudo geoestratégico da importância da base das Lajes e, portanto, é impossível distinguirmos uma coisa da outra. Um estudo desta natureza é um estudo que deve ter um foco, deve ter uma preocupação e deve, por outro lado, ter uma discussão muito abrangente e ter uma tomada de decisão política que se crê ser pertinente. É pena que na região autónoma dos Açores a base das Lajes seja vista, do ponto de vista de interesse, apenas como sendo o local onde se tem alguns postos de trabalho na região. Toda a gente sabe, e já são feitos vários estudos, que demonstram que a base das lajes vale, em termos económicos, entre 8% a 12% da economia da Terceira. Há uma pergunta que se coloca de imediato. Qual é o valor exato da base das lajes no contexto nacional? E, curiosamente, quando fazemos essa pergunta, qual é o valor da base das lajes no contexto nacional, chocamos com limites materiais, à semelhança da Constituição. E os limites materiais que aqui aparecem são a impossibilidade de termos acesso à informação que é militar. E, portanto, quando o nosso país decide que a base das lajes tem uma utilização militar, quando os Açores permitem que a base das lajes tem uma utilização militar, cinge-se quase exclusivamente aos postos de trabalho, e há muito pouco para estudar. E, no fundo, o que podemos estudar é a evolução ou a perda de postos de trabalho na base das lajes. Também poderíamos estudar um pouco do comércio e do consumo e quais são as estratégias adequadas para o comércio e consumo e aumentarmos esse comércio e consumo pelos americanos na Ilha Terceira e, por consequência, na região autónoma dos Açores. Também era importante que a gente percebesse quanto ganhamos com a presença americana e quanto perdemos. E o que é que fazemos quando perdemos? Nomeadamente no que respeita à questão da poluição, em que não acreditamos nos resultados dos estudos americanos, porque não são credíveis, e gastamos dinheiro para fazer estudos mais credíveis que vêm demonstrar exatamente aquilo que os estudos americanos já demonstraram. Ou seja, esse estudo, esse pensamento, já devia ter sido feito pelo Partido Socialista. Não era necessário nenhuma recomendação para um estudo desta natureza. Isso quer dizer que o Partido Socialista, perante a alteração sucessiva do que tem acontecido na base das lajes, quer em termos de postos de trabalho, quer em termos de negociações, em que evidentemente acontece que o utilizador da base das lajes desvaloriza o produto, só um estudo, só o conhecimento da nossa realidade e da nossa importância permite criar valor acrescentado à base das lajes. Já devíamos ter pensado num estudo, mas um estudo orientado para aquilo que queremos e balizado, evidentemente, pelas decisões políticas que tomamos, quer a nível nacional, quer a nível regional. E essas balizas são ocupação militar ou não militar. Não podemos, de forma alguma, dizer que não queremos militares na base das lajes, porque esta decisão não nos cabe em exclusivo. E, portanto, há aqui, de facto, tutelas que não podem ser retiradas da base das lajes sem uma decisão nacional. E, portanto, há, de facto, competências que são desta Assembleia Legislativa e há competências que são do Governo da República e que dificilmente conseguimos retirar porque não temos, que eu saiba, qualquer competência em termos autonómicos no que respeita à defesa. Não temos tutela nesta área. Sendo assim, o estudo devia ser enquadrado entre os seus limites materiais e, por outro lado, é um estudo que já devia ter sido feito apontando para cenários e evoluções. E a única coisa que podemos fazer aqui é efetivamente criar cenários e evoluções. Se acontecerá, o que é que sucede? E o que é o B? E quais são os caminhos alternativos para que possamos reagir e possamos negociar? Acho estranho que o Partido Socialista concorde com um estudo desta natureza, quando teve oportunidade em 2008, quando teve vários relatórios ao seu dispor que deram informações no sentido a seguir para encontrar argumentos que valorizassem a base das lajes e que não ficasse a região apenas com o contributo económico dos postos de trabalho que são criados. O que acontece é que não houve visão e permitiu-se, inclusivamente, que os americanos construíssem as suas próprias casas, provocando prejuízo à economia da Ilha Terceira. Está na altura de pensarmos seriamente acerca da base das lajes e de termos bem presente para onde é que queremos ir e com que cenários é que jogamos. É porque não basta saber para onde queremos ir. É preciso perceber as evoluções nacionais e internacionais, e a política nacional e internacional. E entra aqui também um pouco de geoestratégia, que é difícil de equacionar e de perceber a proposta do PSD quando tem também outra proposta de geoestratégia. Ou seja, isto podia ser perfeitamente agrupado nos dois projetos, em que um estudo e o outro se complementam. Todavia, o conhecimento é fundamental se valorizarmos devidamente a base das lajes. E a pergunta mantém-se: quanto é que vale para Portugal a base das lajes? E suponho que não vamos saber responder esta pergunta com nenhum estudo. O Sr. Primeiro-Ministro está sujeito ao segredo de Estado, e o que é militar, como os senhores sabem, estão sujeitos a segredos, a não ser que alteremos a Constituição e passe deixar de haver segredo de Estado. Isso quer dizer que as questões militares nos ultrapassam, não temos competências para discutir. E, portanto, é pertinente que se equacione cenários e que tenhamos, pelo menos, presente um valor mais ou menos real, semi-virtual, da base das lajes, que não são só postos de trabalho e poluição. E é preciso fazer o balanço disto com um estudo que precisa equacionar essas várias perspectivas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PPM vai apoiar e vai votar favoravelmente esta iniciativa. Apesar de nós considerarmos que o estudo deve demorar para aí 3 anos ou 4 anos, consideramos que este não é o melhor timing para divulgarmos junto das autoridades norte-americanas que nós afinal até temos muitas alternativas e que conseguimos criar muitas alternativas. Quando estamos num processo de negociação tão complexo e em que é necessário confrontar os americanos com as suas responsabilidades, tendo em conta aquela que é a pretensão norte-americana de reduzir o contingente militar, eu penso que não é da nossa parte, da parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, não defende os nossos interesses, se viermos a valorizar alternativas, diminuem a nossa posição negocial. Por isso, acho que sim, acho que se devem realizar estes estudos, mas estes estudos devem demorar o seu tempo e devem ser realizados com o timing adequado. Considero que essa é a posição mais avisada e mais inteligente para respeitarmos aquela que é a inteligência que se deve ter na análise, na abordagem destes assuntos, porque a nossa preocupação aqui tem que ser defender os interesses da região acima de tudo. A segunda questão relacionada com este estudo da base das lajes, eu também não tenho nenhuma dúvida. E eu estou completamente à vontade, porque apoiei a eleição do Presidente Obama, também tinha grandes... Sim. E tinha grandes expectativas em relação ao Presidente Obama. E considerei que foi um marco histórico na história dos Estados Unidos. Quem conhece a história dos Estados Unidos sabe que foi importante a eleição do Presidente Obama. Agora, evidentemente, como uma grande parte dos norte-americanos, estou profundamente desiludido, porque a presença do Presidente Obama tem significado um desastre do ponto de vista da política externa, que é o que aqui nos interessa. Do ponto de vista da política externa, o Presidente Obama conseguiu destabilizar vários cenários internacionais. Hoje, o mundo é muito menos seguro do que quando o Presidente Obama chegou ao poder. Hoje temos, inclusivamente, um califado medieval na Síria e no Iraque. Oh, Senhora Presidente, tem tudo a ver, Senhora Presidente, tem tudo a ver. Temos um califado medieval na Síria e no Iraque. Temos, Temos a África do Norte absolutamente estabilizada. Temos diversos cenários internacionais destabilizados, como por exemplo até o próprio Afeganistão. Neste momento, devido à forma como evoluciona o processo eleitoral. Ou seja, neste momento, os americanos já perceberam que a retirada parcial da projeção militar norte-americana criou o caos em muitas zonas do mundo. E por isso eu considero que esta interpretação que se está a fazer também nos Estados Unidos, em muitos setores dos Estados Unidos, é expectável o regresso de uma maioria republicana ao Congresso dos Estados Unidos. É expectável, meus senhores, daqui a uns meses vamos ter uma nova política externa dos Estados Unidos. Ninguém tenha em relação a esta matéria nenhuma dúvida. As questões da defesa, as questões da política externa estão a ser reequacionadas nos Estados Unidos e uma nova maioria no Congresso terá uma perspectiva diferente sobre a base das lajes, exatamente porque o cenário internacional demonstrou que a base das lajes continua a ter um papel fundamental enquanto meio de projeção militar dos Estados Unidos da América. A evolução do cenário internacional demonstrou claramente que a base das lajes continua a ser um local absolutamente fundamental e seguro e estável para a projeção do poder militar norte-americano. Devo dizer, para terminar, o seguinte, parece-me incrível a posição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista nestes debates. É incrível a projeção do PCP e do Bloco de Esquerda, que, por um lado, quando recebem os sindicatos dos trabalhadores das bases das lajes, se mostram muito preocupados com a redução dos trabalhadores portugueses na base das lajes. E, por outro lado, no dia seguinte, dizem aos americanos: os senhores têm que sair daqui e têm que despedir todos os trabalhadores da base das lajes. E esta posição é absolutamente maniqueísta. É uma posição que os açorianos têm que, obviamente, condenar. Porque, meus senhores, a vossa posição de estarem contra a diminuição, mas estão a favor do despedimento de todos os trabalhadores, porque as vossas ações implicariam isso, é algo que tem que aqui ser dito nesta Assembleia, e a vossa posição absolutamente hipócrita sobre esta matéria tem que ser desmascarada. Já estamos na altura do PCP e do Bloco de Esquerda, temos que lhes falar e temos que lhes dizer com frontalidade a verdade. Acabou o tempo da hipocrisia, meus amigos, meus senhores. E os senhores, em relação a esta matéria, os amigos e adversários políticos, não pode ser. Amigos e adversários. Mas devo dizer que, em relação a esta matéria, a vossa hipocrisia tem que ser desmascarada. E vou deixar mais alguns segundos para a réplica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, para a grande desilusão do deputado do PPM, o PCP irá votar favoravelmente esta iniciativa do PSD. Aliás, há aqui algum tipo de discurso que foi ouvido sobre esta matéria que me parece completamente despropositado. Diz assim a iniciativa resolutiva. Diz assim a iniciativa resolutiva do PSD. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve, nos termos constitucionais e estatutários aplicáveis, alertar e recomendar ao Governo Regional que proceda a um estudo envolvendo o Governo da República, as autarquias locais e demais parceiros sociais que faça o levantamento e identifique as potencialidades da base das lajes, principalmente no âmbito do desenvolvimento socioeconómico. É que nem aqui está o seu presidente Barack Obama, nem aqui está nenhuma alusão às questões de ordem militar. A preocupação do PSD é, me parece, outra. E já disse, e volto a reiterar, que darei o meu apoio a esta iniciativa do PSD. Agora, há aqui uma questão que eu não posso deixar de referir, até porque, uma vez mais, o deputado Paulo Estevão veio fazer uma demonstração da sua incomensurável ignorância sobre o que é o PCP e sobre aquilo que são as posições do PCP. Vossa Excelência nunca leu os manuais e depois Vossa Excelência tem uma memóriazinha assim, é assim a sua memória, porque Vossa Excelência esqueceu certamente, Vossa Excelência esqueceu-se que na legislatura anterior foi consensualizado uma posição a partir, inicialmente, de uma iniciativa do PCP sobre a base das lajes, que depois foi secundada por uma proposta sua e que depois houve mais propostas e que, entretanto, foi consensualizada. Não foi unânime, mas foi consensualizada. E é engraçado, Sr. Deputado Paulo Estevão, que foi consensualizada entre o PSD, o CDS, o PCP e o PS. Ficou de fora. É verdade, Sr. Deputado. Veja-se, a sua memória, eu nem sei se é assim, Mas, Sr. Deputado, eu lembro. Mas, Sr. Deputado, eu gostaria ainda de lembrar outros contributos, e aliás, é evidente que eu não posso, porque não sou autor, não posso fazer alteração a este projeto de resolução, mas lembraria, está aqui no Diário da República, a primeira série, número 31, 13 de fevereiro de 2013, que diz que tem aqui a resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 6/2014/A. Recomenda ao Governo da República a abertura de uma delegação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento na Ilha Terceira e o reforço do investimento da Fundação na Região Autónoma dos Açores. Foi aprovado por unanimidade. Quem é que foi o autor? Foi o PCP. Portanto, Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência não tem a memória. Muito obrigado, Sra.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Para a Sra. Presidente. Sra. Presidente, é para um protesto.
Protesto às declarações do Sr. Deputado Ival Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Deputado, eu tenho memória, Senhor Deputado. Eu lembro-me do apoio do PCP ao regime da Coreia do Norte. Alguém se lembra? Penso que alguém nos vamos lembrar. Eu lembro-me do PCP a defender e defende ainda a saída da NATO. Ou será que o Senhor Deputado é que tem falta de memória? Eu lembro-me do apoio do PCP à invasão da Hungria. Eu lembro-me do PCP do apoio à intervenção também na Checoslováquia. Senhor Deputado, eu lembro-me, Senhor Deputado. Não, é muita memória. Sabe que quem estuda história adquire muita memória, mesmo daquilo que não viu, mas daquilo que obteve o conhecimento através da história. Portanto, Senhor Deputado, eu tenho muita memória e tenho memória que o PCP é contra a presença de Portugal e, portanto, dos Açores na NATO. que é uma defesa que constitui uma aliança a favor da democracia e da liberdade, contra uma ameaça que o senhor apoiava, que era o Pacto de Varsóvia, que pretendia exportar o comunismo para as democracias ocidentais. Senhor deputado, nós lembramos-nos bem, eu tenho memória, em relação à ditadura soviética que o Partido Comunista Português queria implantar em Portugal também e que todos estes partidos que aqui estão, com exceção do Bloco de Esquerda, combateram em 1975, senhor deputado. Eu tenho memória, a memória quem não tem é o senhor.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Aníbal Pires, para um contraprotesto, tem 2 minutos.
Obrigado, senhora presidente. O protesto é muito simples. É protestar pelo facto de um deputado, ou contra-protestar pelo facto de um deputado eleito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para protestar relativamente a quem está a defender os interesses da região. E para quem está... E Vossa Excelência protestou porque o deputado do PCP está a defender os interesses da região. E para isso, Vossa Excelência teve de sair do Faial, teve de sair dos Açores e de Portugal. Saiu, Vossa Excelência saiu e foi buscar os exemplos mais espúrios. E sabe porquê, Sr. Deputado? É que Vossa Excelência, para além de ter a memória curta, Vossa Excelência, não faltou-lhe uma outra coisa. Faltaram-lhe os argumentos. É porque quem tem argumentos, e aquilo que nós estamos a discutir aqui é a minha iniciativa do PSD, que tem a ver com a defesa dos interesses dos Açores, e isto é, na promoção de um estudo que, se, na promoção, na promoção de um estudo...
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sra. Presidente. Que potencie e valorize a base das Lajes, onde não há sequer, na parte resolutiva, nenhuma alusão à componente militar. Mais, o PSD valoriza as questões socioeconómicas. E Vossa Excelência, na intervenção
do FE, deputado, tem de terminar.
Pressupôs que a posição do PCP iria ser outra. Pois, como viu, enganou-se redondamente. Não só não sabe prever aquilo que os seus adversários políticos, qual vai ser a posição dos seus adversários políticos, como tem a memória curta e não tem argumentos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu não me quero intrometer neste diálogo sempre interessante entre o PPM e o PCP. No entanto, gostaria de participar no debate para manifestar aquela que é a posição deste grupo parlamentar relativamente a esta proposta do PSD e também tecer algumas considerações sobre a questão que está aqui em discussão e também a questão mais abrangente, que é o impacto da alegada e anunciada redução de contingente militar norte-americano na base das Lajes. Esta é uma questão que não surgiu agora, nem é sequer discutida aqui pela primeira vez. Como se sabe, a questão da base das Lajes e desta alegada e possível redução é uma questão que já foi aqui amplamente debatida, que já foi aqui amplamente abordada e sobre a qual também já resultaram documentos, na nossa perspectiva, muito pertinentes e muito relevantes e contributos muito importantes sobre esta matéria e sobre as estratégias de amenização do impacto desta redução na Praia da Vitória, na Ilha Terceira e nos Açores. Como se sabe, esta é também a nossa perspectiva, já ouvimos sobretudo o Sr. Deputado Paulo Estevão, o Sr. Deputado Aníbal Pires, também o Sr. Deputado Félix Rodrigues a abordar que é naturalmente também importante abordar a questão militar, mas, na nossa perspectiva, o centro e o ponto fulcral da abordagem a esta matéria deve ser a questão diplomática e deve ser também a questão relativa ao impacto socioeconómico desta redução na Praia da Vitória, na Ilha Terceira e nos Açores, que tem, como se sabe, um peso significativo. Aliás, segundo números recentes da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, que estou certo são do conhecimento de todos, estaremos a falar de um impacto direto e indireto de cerca de um terço do PIB da Praia da Vitória e de cerca de 10% do PIB da Ilha Terceira. Esta é, portanto, uma matéria de enorme relevância, que diz muito à Praia da Vitória, à Ilha Terceira, aos Açores e às pessoas que são atingidas diretamente por esta questão devido aos postos de trabalho que têm naquela base, mas também de toda a economia que é gerada relativamente à aquisição de bens e serviços, à contratação de serviços feitos pela base e tem suscitado, como já disse, uma ampla discussão e um amplo trabalho relativamente a esta matéria de variadíssimas instituições, da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, da Câmara de Comércio, da Comissão de Trabalhadores, deste Parlamento, de todos os partidos políticos e, volto a dizer, nós temos já hoje muito trabalho produzido também por esta Casa, também por esta Casa relativamente a esta matéria. Eu recordo-me, por exemplo, do trabalho extenso e muito importante que foi feito por uma comissão eventual deste Parlamento. Recordo-me também do consenso e do compromisso que foi construído quando surgiram as primeiras notícias relativamente a esta matéria, um trabalho feito por todos os partidos e, portanto, do ponto de vista daquelas que devem ser as linhas orientadoras a ter em conta para amenizar o impacto desta redução na base das lajes, nós temos já hoje um conjunto de questões que têm sido tidas em conta pelo Governo dos Açores, que têm sido, acredito, tidas em conta pelo Governo da República. É certo que o Governo da República teve aqui altos e baixos na abordagem a esta questão. Quando era Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro Paulo Portas, reconhecemos um empenho, enfim, permanente sobre esta questão. Acreditamos que depois, e sabemos que depois houve, digamos que uma redução desse empenho quando tomou posse o Sr. Ministro Rui Machete, mas porque estaria preocupado no âmbito da política externa com questões mais africanas do que as relações com os Estados Unidos, mas parece-nos que tudo está a ser devidamente recentrado agora e esta questão está na nossa perspectiva e tem tido algumas evoluções positivas, sendo certo que todos nós, os partidos políticos, o Governo dos Açores, também as forças vivas da Ilha Terceira e dos Açores, têm que continuar vigilantes no trabalho de influência e de lobby permanente que tem que continuar a ser feito sobre esta matéria. E não posso também deixar de referir e de realçar, quando se aborda esta questão, o trabalho que tem sido desenvolvido, o trabalho diplomático que tem sido desenvolvido e liderado pelo Presidente do Governo dos Açores junto do Congresso norte-americano sobre esta questão. E do Congresso e de outras entidades e individualidades com ligações até efetivas, se quisermos, aos Açores, junto das quais tem sido feita uma influência permanente e um lobby permanente sobre a importância da base das Lajes e dos impactos socioeconómicos daquela base para a Praia da Vitória, para a Ilha Terceira e para os Açores. E permitam-me dizer o seguinte, nós julgamos que se hoje não existiram despedimentos na base das Lajes, isso deve-se, em grande medida, também à ação diplomática que tem sido feita, liderada pelo Presidente do Governo dos Açores, porque todos se recordarão que foi anunciado em dezembro de 2012 que a primeira leva de despedimentos seria em abril de 2014 e, felizmente, ainda não aconteceram ou não aconteceram quaisquer despedimentos e, portanto, resta-nos continuar com esperança de ser possível bloquear os impactos dessa redução e continuar a trabalhar para amenizar essa situação. E também devo dizer o seguinte, nós vamos aprovar esta proposta, mas...
Não parece. parece-nos que é fundamental que na evolução que tem acontecido nas pronúncias públicas dos partidos políticos dos Açores relativamente a esta matéria, nas tomadas de posição público e nos documentos produzidos pelos órgãos de governo próprio dos Açores, é importante que possamos manter e aprofundar a credibilidade que todos nós temos conseguido no âmbito deste processo. Recordo-me, por exemplo, estão aqui vários deputados que participaram nesse processo, a resolução conjunta que nós elaborámos nesta Casa na anterior legislatura, recordo-me, eu fiz parte da comissão dessa redação, eu, o deputado Artur Lima, o deputado Clélio Menezes na altura do PSD, o deputado Aníbal Pires, nós construímos uma resolução e um documento com vários pontos muito concretos que abordam aquelas que devem ser as valências alternativas para a base das lajes, também fora do seu âmbito militar, quer ao nível daquilo que pode ser feito através da utilização daquela base pela NATO, mas também da abordagem de e do aprofundamento de possíveis valências até civis para aquela base. E tivemos nessa altura, também da parte do PSD, um importante contributo do deputado Clélio Menezes na elaboração desse documento. Um documento que me parece pertinente, consistente, programático e politicamente consistente, e é fundamental que nós possamos manter esse registro de consistência política e de credibilidade. Isto para dizer o seguinte: apesar de o Partido Socialista ir aprovar esta questão, volto a dizer, nós temos muito trabalho produzido neste Parlamento sobre esta matéria e devo dizer também, permita-me a crítica à bancada do PSD, que me parece muito abstrato que numa matéria deste tipo e nesta altura do campeonato seja proposto uma resolução que diz, resolve recomendar que se faça um estudo envolvendo o Governo da República, as autarquias locais, os parceiros sociais, que faça o levantamento e identifique as potencialidades da base das lajes. Nós parece-me que estamos já noutro patamar e que todos nós, em conjunto, conseguimos, ao longo dos últimos tempos, construir uma base programática com uma consistência que julgo não se coaduna com, enfim, a superficialidade daquilo que é aqui proposto. Com agravante, porque eles estão também atentos àquilo que nós fazemos e à forma como nós nos pronunciamos ou nos entendemos ou nos desentendemos relativamente à questão da base das lajes, com agravante de, ao mesmo tempo que está esta proposta na Comissão de Política Geral, está também outra proposta que prevê analisar o posicionamento geoestratégico e geopolítico dos Açores na Comissão de Economia. E, portanto, parece-me, é também um contributo que o PS deixa sobre esta matéria, parece-me, apesar de nós aprovarmos esta proposta, é fundamental que numa matéria deste tipo, com esta complexidade, numa matéria sobre a qual as autoridades norte-americanas e as autoridades portuguesas estão muito atentas àquilo que se passa na Praia da Vitória, na Ilha Terceira e nos Açores, e a todas as discussões que são feitas em torno desta matéria, e todos os partidos têm também a obrigação de construir consensos à volta deste assunto, é muito importante que todos contribuam ativamente para a manutenção e o aprofundamento da credibilidade e da consistência política e programática das nossas propostas. Disse.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, se eu fiz a intervenção que fiz em relação à posição hipócrita do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, eu considero que os tempos políticos exigem uma posição de clarificação e das consequências das posições que assumem o PCP e o Bloco de Esquerda. A extrema-esquerda em toda a Europa cresce. Em Espanha tem crescido significativamente, o Partido Socialista Espanhol passou de 40% para 20%. Em Portugal o Partido Comunista cresce como nunca nos últimos anos. Mas é importante que as pessoas percebam que esse voto de protesto é um voto que significa, tem consequências. Que é um voto que tem consequências. E é um voto que tem consequências e é um voto que significa que há partidos que têm posições absolutamente populistas sobre estes temas e posições absolutamente hipócritas, meus senhores. E na base das lazes, eu considerei que este era o momento de desmascarar a posição hipócrita do PCP e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Porque quando vêm defender os trabalhadores da base das lazes, ao mesmo tempo que mantêm nos seus programas políticos a saída da NATO e a saída da presença militar norte-americana na base das lazes.
Não vamos manter nessa linha de debate,
meus senhores, senhora Presidente, eu vou-lhe explicar a linha de debate. De acordo com a liberdade de expressão do PPM, nós consideramos que não faz sentido nenhum fazer qualquer tipo de projeção económica e social sem ter em conta a presença militar norte-americana. Senhora Presidente,
sim,
esta é a minha linha de abordagem deste tema.
Não era isso
tema,
que o senhor deputado
senhora
estava
Presidente.
A dizer.
Senhora Presidente, eu não
estava
posso
a falar era de...
na posição do PCP e eu considero que é fundamental no debate político clarificar as consequências das posições dos partidos quando se defende a saída da moeda única, quando se defende o final da presença militar norte-americana na base das lajes. Essas opções têm consequências e por isso é necessário que estes partidos sejam confrontados com a sua hipocrisia, porque o senhor deputado Aníbal Pires não me vem aqui a mim dizer que a sua posição irá prevalecer no Comitê Central do PCP. Já estou mesmo a ver. O senhor deputado Aníbal Pires chega ao Comitê Central de que não faz parte, ou seja, é um líder regional que não faz parte do Comitê Central. É, ao contrário do anterior líder, não faz parte, e chega ao pé, não entra na sala do Comitê Central, porque não faz parte, fica à porta e diz-lhe assim, meus senhores, nos Açores, e eu peço à comunicação social para tirar este titular, nos Açores, o PCP é a favor da presença militar norte-americana na base das lajes e da manutenção dos de Portugal na NATO. Nós temos uma posição diferente. E os senhores,
senhor
os senhores deputado, aqui do Comitê
o
Central...
O tempo está a terminar.
É a sua salvação, Sr. Deputado Aníbal Pires. E, portanto, termino. E o senhor, termino só com esta observação. E o senhor dirá, não, nós aqui, nos Açores, decidimos de uma forma muito independente e autónoma. Não é assim que funciona o PCP. Toda a gente sabe isso, senhor deputado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Estevão, já que falou de memória, que é necessário ter memória, e de estarmos aqui num ping-pong entre quem tem pouca memória, quem tem muita memória, a memória que eu tenho é de uma história de subserviência. Uma história de subserviência que eu não sei, e aliás já aqui há a semelhança que da preocupação constrada pelo deputado Félix Rodrigues, acerca do valor, quanto é que vale a base das lajes. Eu coloco outra questão, quanto custa toda a política de subserviência relativamente à administração norte-americana e aos interesses da administração norte-americana na utilização da base das lajes para satisfazer os seus caprichos ou as suas políticas belicistas, não propriamente para manter a paz, mas se calhar para criar guerra em prol dos seus interesses económicos. Calma, tenha calma, Sr. Paulo Estevão. Tenha calma, Sr. Paulo Estevão. Tenha calma. Agora, corrija-me, por favor, se eu estiver errado. Na sua apreciação inicial do projeto de resolução aqui apresentado pelo PSD, julgo, eu pelo menos terei a sua conclusão, mas corrija-me se eu estiver errado. Sim, mas podem à parte. No seu entendimento, este estudo dever-se-á prolongar no tempo, porque se for feito... De imediato, se tivermos uma preocupação de acelerar todo o processo para concluirmos este estudo o quanto antes e termos alternativas à utilização da base das lajes, então se calhar estaremos a incomodar o processo de negociação, se assim fizermos. Não foi? Ah, pronto. Mas eu percebi isso. Eu pelo menos percebi isso. E para mim isso é prova de maior subserviência ainda. Ou seja, de querer não incomodar os Estados Unidos da América nesta negociação com o Estado português. Mas pronto, mas admito que tenha percebido mal. Esta política de dependência tem levado, sobretudo nas últimas décadas, à destruição de emprego e à destruição de empresas, enquanto não tivermos uma alternativa. Acredito que sim, que queiram ter alternativas credíveis, e para isso é que servem estudos como o estudo que é proposto pelo grupo parlamentar do PSD. Agora, demonstração de magnânima irresponsabilidade é não ter havido uma preocupação ao longo das últimas décadas de ter um plano B para a utilização da base das lajes. Essa é que é uma demonstração de irresponsabilidade nunca vista. Quanto àquilo que o Bloco de Esquerda defende relativamente à base das lajes, nós nunca defendemos que o contrato atualmente existente entre o Estado português e o Estado norte-americano deve ser simplesmente rompido de um dia para o outro. Não é isso que defendemos. Defendemos, sim, que deve ser estabelecido um período de moratória, em que nesse período de moratória se irá preparar todas as condições para que a base das lajes possa ser utilizada com outros fins, mantendo, ou melhor, criando mais e melhor emprego. Não existe porque o senhor... Porque não existe plano B, porque nunca houve interesse em haver plano B. A redução do contingente de trabalhadores é claro que não traz qualquer vantagem. Antes, pelo contrário, estamos a assistir à destruição de emprego. Mas também a redução do contingente militar norte-americano na base das lajes, de forma a manter uma base adormecida, também não interessa a ninguém. E não é só o Bloco de Esquerda que defende isso. Eu lembro-me que o Presidente da Câmara Municipal da Praia de Vitória chegou-me a dizer, e acho que também chegou a dizer publicamente, com uma base militar, com poucos militares, com pouca utilização, que não dá emprego a quase ninguém, não interessa, que mais vale ser aproveitada para outras utilizações. E assim criar mais emprego. Quanto à história da NATO, devo lembrar o Sr. Deputado que a NATO, em princípio, é uma aliança do Atlântico Norte, mas que atua, se calhar, em todo o lado, menos no Atlântico Norte. E, que eu saiba, a NATO não é propriamente um clube de anjinhos. E nem quem está fora da NATO ou quem defende a saída da NATO deve estar da parte de um império do mal. Isto não há aqui posições extremas. Ou estamos com a NATO ou estamos com a China. Não é assim que funciona o mundo. E, aliás, a retirada de Portugal da NATO não é uma posição exclusiva do Bloco de Esquerda. Há outras personalidades que o defendem, como, por exemplo, o Dr. Mário Soares. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, está apenas por reforçar a posição do PCP relativamente à questão da defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos relativamente à questão da base das lajes. O PCP tem dado os contributos que entende que deve dar na salvaguarda dos interesses da região. E o PCP tem partido, não tem só líder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Subsecretário Rodrigo Oliveira tem a palavra.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo, relativamente ao objeto desta discussão, ao projeto de resolução que recomenda ao Governo que elabore um estudo sobre as potencialidades da base das Lajes, gostaria de transmitir, naturalmente, a posição positiva por parte do Governo dos Açores e o acolhimento desta proposta. Acolhimento este, desde logo, pela importância que este tema tem para a região, para a Ilha Terceira e para o Conselho da Praia da Vitória em particular. Acolhimento positivo pelo relacionamento próximo que o Governo tem tido com esta Casa, com os líderes dos grupos e representações parlamentares, com a Comissão de Política Geral muito em particular. Acolhimento positivo, em suma, por tudo aquilo que nos move e que nos traz aqui, que é a defesa dos trabalhadores portugueses da base das Lajes, do rendimento das famílias e da economia da Terceira. O Governo dos Açores, naturalmente, que, a ser aprovado este projeto de resolução por esta Câmara, como indiciam, aliás, os debates que acabamos de ouvir, procederá à elaboração deste estudo, não apenas porque é o seu dever institucional, estatutário, regimental, mas acima de tudo pela prioridade absoluta que desde o primeiro momento a questão da reestruturação da base das Lajes mereceu para o Governo. Este estudo é perspectivado assim como um contributo mais importante para uma ação que tem diversas dimensões. Um contributo que tem o acréscimo, ou o valor acrescentado de ter de contar também com a posição e contributo do Governo da República, das autarquias locais e dos demais parceiros. Esta é, portanto, uma dimensão mais de um trabalho, mas que não pode ser entendido, e estou certo que não é esta a intenção dos propositores, nem foi referido nesta Câmara, uma qualquer desvalorização ou diminuição da intensidade e da prioridade absoluta da ação, não apenas do Governo, mas desta conjugação de vontades e de amigos dos Açores, na nossa região, no continente, nos Estados Unidos, em diversas dimensões e instituições e a níveis políticos, académicos e outros, na defesa das potencialidades, da valorização da posição da base das Lajes e do seu contributo. Não pode ser entendido como uma menor valorização, uma menor intensidade desta ação prioritária no que diz respeito à ação diplomática junto dos decisores políticos dos Estados Unidos da América, no sentido de chamar a atenção para esta questão e, como foi já hoje referido, não fora esta ação diplomática junto dos decisores políticos norte-americanos e certamente que o debate que estaríamos a ter hoje aqui seria de um teor e de consequências absolutamente diferentes. É preciso fundamental, é por isso fundamental e será continuado este trabalho junto de instituições e dos decisores políticos norte-americanos, junto dos órgãos executivos, junto do Governo da República para manutenção desta questão ao mais alto nível diplomático, mas também na exploração e nas diversas iniciativas que têm sido tomadas para a exploração das potencialidades e de outras valências que possam advir à utilização da base das Lajes, à Ilha Terceira e ao Conselho da Praia da Vitória. Esta parece, por isso, uma ação determinada que conta com diversos intervenientes, que conta com a necessidade do empenhamento de todos e o Governo dos Açores, naturalmente, que acolhe positivamente, que acolhe de um modo empenhado na elaboração deste estudo no contexto de uma ação ou de um conjunto de ações que, na sua maioria, são de teor reservado, mas que têm se manifestado e têm sido fundamentais para aquele que é o ponto essencial da nossa ação conjunta. A valorização da base das lajes, a valorização da relação diplomática histórica entre Portugal e os Estados Unidos, a responsabilidade norte-americana, no caso de uma reestruturação profunda da base das lajes, a responsabilidade pelas consequências económicas e sociais desta reestruturação, ao fim e ao cabo, o interesse e a defesa dos Açores, da Ilha Terceira, da Praia da Vitória, dos trabalhadores portugueses, das famílias, do rendimento das famílias e da economia da Terceira. O Governo dos Açores acolhe, assim, positivamente este contributo, nesta dimensão de multi-ações no âmbito da defesa deste assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Subsecretário. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Sr. Deputado António Ventura, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, tomo a palavra porque o Grupo Parlamentar do PSD quer sublinhar a unanimidade conseguida à volta deste assunto, inclusive e muito em particular, do PCP, que reconheceu efetivamente a importância deste assunto a outras dimensões sociais e económicas que é fundamental alertar e ter em conta neste processo da base das lajes. Este é um trabalho... Este tema resulta de um trabalho que nunca pode parar nesta Casa. Em todas as legislaturas, em todas as sessões legislativas, o assunto é falado. E este assunto é falado com contributos, com manifestações, com iniciativas, porque este é mais um contributo para um longo caminho que tem que ser feito, porque o processo não vai a meio, o processo está no início e há muito a fazer em termos de diplomacia, em termos de lobby, em termos de empenhamento pessoal, quer de cada um dos deputados desta Casa, quer, portanto, os seus grupos parlamentares, quer mesmo o Governo Regional. E é nesse sentido que o PSD congratula-se para aquilo que foi alcançado hoje aqui nesta Casa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra para uma declaração de voto.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Partido Popular Monárquico votou a favor desta iniciativa do PSD. Nós consideramos que este estudo é um estudo que faz sentido. A reserva que nós colocamos vai no sentido de nós considerarmos que, nas atuais circunstâncias, por razões que todos compreenderão e que não vale a pena, nesta fase do debate ou neste momento na declaração de voto, explicar de forma mais detalhada, que não faz sentido que qualquer estudo que venha a ser realizado venha, afinal, a desresponsabilizar aquela que são responsabilidades das autoridades norte-americanas e a dizer-lhes, não faz mal, os senhores podem sair, nós temos aqui um estudozinho e temos muitas alternativas, os senhores podem sair de consciência tranquila, sem nenhum tipo de responsabilidade, porque nós temos aqui um plano B que tem nome, mas não tem conteúdo. E, meus senhores, isso é da parte, significaria da parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, um mau serviço aos interesses dos Açores e aos interesses dos açorianos.
E por isso a nossa posição é esta. É uma posição de responsabilidade. E é uma posição com os pés no chão, do ponto de vista daquelas que são as situações que estão em discussão, e são situações que não são teóricas. Isto não é meramente geopolítica. Isto diz respeito ao ganha-pão, à situação em que vivem muitas famílias hoje nos Açores, particularmente na Ilha Terceira. Portanto, isto é uma situação de enorme gravidade. E, portanto, nós, o nosso contributo do PPM aqui, juntamente com o Governo dos Açores, juntamente com as outras forças políticas responsáveis, e juntamente com o Governo de Portugal, encontrar uma solução que sirva os interesses do país, da região e das famílias que podem vir a ser afetadas. Esta é a nossa posição. Devo dizer que, para mim, como líder nacional do PPM, é fácil tomar esta posição. É fácil. Tenho um mandato democrático no meu partido muito amplo. A mesma coisa não acontece noutros partidos. E termino, Sra. Presidente, com uma pequena referência. Há uns anos, há umas décadas, um diplomata norte-americano visitou Portugal e chegou à conclusão que em Portugal governava o Salazar, o Infante Dom Henrique e o Vasco da Gama. Esta foi a conclusão a que ele chegou. Eu chego à conclusão que hoje em dia o PCP é governado por Marx, o Lenin e o Mao Tse-Tung. O problema, meus senhores, é que nenhum deles já cá está. Continua a ter influência ou continua a ter uma percepção do mundo real, porque entretanto já desapareceu e a ideologia também já foi derrotada.
Obrigada, Sr. Deputado.